Bem-vindos a mais um Bits Podcast, o nosso podcast especializado em marketing, empreendedorismo, gestão e outros assuntos afins. Hoje, mais uma vez, com um convidado especial, nosso querido Rubens Parada. É isso mesmo, Rubão? É isso? Vulgo Rubão para os amigos?
Rubão para os amigos.
Legal, Rubão. Nosso gestor de vendas e marketing, é isso mesmo? Eu sempre erro tudo na hora de começar. Da Margírios. É assim que fala também,
Margírios.
Né? Margírios.
É isso aí.
Fabrica tomadas, interruptores. Todo mundo deve ter alguma coisa dessa em casa. Presta atenção que você já viu ou... Se não tem, vai ter em algum momento. Legal, Rubão. E a pergunta que nunca quer calar, a pergunta que a gente sempre começa, quem é o Rubens na fila do pão brasileiro, cara?
Cara, eu sou um engenheiro de formação, perdido na área comercial, aí, apaixonado pelo vício da área comercial.
Da onde veio essa paixão maluca, cara?
Na verdade, foi uma oportunidade que eu tive. Eu me formei como engenheiro de produção e tive uma proposta de trabalho com um ano de formação para assumir a gestão de uma área comercial de uma empresa que já existia. Um mega desafio. E acabei ficando 10 anos no segmento.
Deu certo, então.
Deu certo. 5 anos nessa empresa, 5 anos em um concorrente do mesmo segmento. E, felizmente, tive a oportunidade de voltar para a empresa onde eu estagiei e comecei minha carreira, que é a Margírios.
Legal.
Que eu estou lá faz mais ou menos 6 anos, né? Agora completo 6 anos, no início de 2025. Voltei por uma outra porta, voltei pela área de compras, mudei o lado da mesa, na verdade, né? Só troquei a cadeira.
Só trocou poucas cadeiras.
E acabei passando pela produção, pela estrutura de supply. Mas há 2 anos, aí em agosto de 22, tive a feliz oportunidade de assumir a área comercial da empresa.
Legal.
Com 75 anos agora.
Legal, cara. E quais foram os principais desafios aí? Vamos falar do comecinho aí, como foi chegar na empresa, um ano de formação aí, já encarar uma gestão aí, como foi isso para você, cara?
São 2 grandes desafios, né? Eu acho que sempre formar equipes que suportem a gente, acho que esse é um grande desafio. E o segundo desafio é aprender as particularidades de cada segmento. Acho que uma coisa que eu trouxe comigo, uma bagagem que sempre me suportou bastante, é o conhecimento técnico. Então, assim, conhecer tecnicamente os produtos suporta muito qualquer gestão comercial e qualquer diálogo comercial.
Essa empresa que você começou, que você já entrou ali com esse desafio, foi a Margírios?
Não, foi uma outra empresa. Eu já conhecia o processo produtivo deles, porque eu tive uma pequena passagem.
A minha dúvida ia ser qual era a dificuldade, que produto era.
Exatamente. Assim, a Margírios é uma empresa de interruptores eletroeletrônicos, uhum. Né? E eu sou de Porto Ferreira. Porto Ferreira é a capital da cerâmica.
Cerâmica.
E eu acabei, obviamente, indo para uma cerâmica chamada Porto Brasil. Hoje é uma cerâmica conhecida do mercado, né? Na época, Porto Brasil era uma pequena cerâmica, mas ela veio de uma fusão de 2 bons negócios. E eu tive uma trajetória bem interessante lá, porque eu fiz um pequeno período de estágio com eles e foi onde eu tive meu primeiro contato. Em cima disso, eu ganhei uma bagagem técnica bacana e eu fiz nesse período, comecei na Margírios e acabei indo para lá, um mestrado profissional e eu tive que fazer uma tese de mestrado que começou na Margírios e o meu case teve que ir para Porto Brasil. E o case era em cima de processo produtivo. Uhum. E eu tive que descrever cada etapa do processo. Isso me deu uma bagagem técnica muito bacana.
Legal.
Que eu carreguei comigo aí e me ajudou bastante.
Fala para a gente qual que é a... Não parece ser, tá? Um produto de grande dificuldade técnica, uma cerâmica, né? Mas conta se é verdade isso, qual é a dificuldade ali de produzir isso ou de entender esse processo.
A cerâmica ela é um processo bem complexo, parece que não, mas ela tem transformação física e química, uhum. Né, no produto. Você tem um grande desafio que é a plasticidade do produto, né? Então, a composição das matérias-primas variam de acordo com qualquer jazida, qualquer lote que você...
A matéria-prima é natural, né?
Exatamente.
E matéria-prima natural corre riscos, né? E alterações.
E aí o processo que normalmente utilizam, assim, temperatura, fornos, né? Queimas, essas coisas, ele acaba interferindo bastante na concepção final do produto, né? Então, com certeza, assim, há um desafio bem significativo, além da questão estética, né? O mercado exige muito questão estética e é muito dinâmico,
né? Defeito, nenhum detalhe, nenhuma marquinha, nada.
Exato.
Todo mundo quer a louça perfeita ali em casa. É, então, aí para você que come todo dia num prato aí, acha que é só um prato de cerâmica, não. Tem muito processo envolvido.
Tem muito processo.
Então, o primeiro ponto aí que você acredita como sendo um ponto importante é entender antes de qualquer coisa. Para você foi, pelo menos, né? Entender
pra
do processo
foi.
Antes de sair vendendo ou compondo uma equipe de vendas.
Exato. É, acho que conhecer o produto tecnicamente, conhecer as limitações e restrições de um negócio, né, é sempre importante para quando a gente senta com um cliente. Eu falo sempre para a minha equipe, né, prometam o que vocês podem cumprir. E a gente entender até onde o nosso negócio pode ir,
sim,
né, é sempre uma questão importante. Não é uma venda de curto prazo, mas são relacionamentos de médio e longo, né?
Como que era a venda? Você mencionou isso. É, quem comprava, né? Opa. Quem comprava de vocês? Não é o público final, no caso,
é,
né?
São
revendas.
Lá no início da carreira sempre foram revendas, né?
Uhum.
Mas atuando com pequenas revendas e com grandes contas, como Pão de Açúcar, Carrefour,
sim,
esse tipo de mercado Camicado, eram os clientes importantes, os players importantes do segmento na época, que se mantém até hoje, no
legal,
mesmo formato.
E depois disso, você saiu da Porto Brasil?
Eu fui para uma concorrente, né, chamada Germer Porcelanas. A Germer, ela é talvez o player com maior volume de produção de porcelana de mesa do mercado. Tem uma concorrente muito forte que é muito mais conhecida e aí entra um desafio de marketing muito grande.
Eu já não conheço essa, hein?
Pois
acho que não estão investindo tão bem assim.
Eu tenho certeza que você já comeu num prato da Germer,
mas não sabia,
porque ela é muito focada em gastronomia e a gastronomia divulga muito pouco o prato, o produto, ela acaba sendo um subproduto do negócio, né?
Ela é mais... sei lá, alto nível, vamos falar assim? Ela se posicionou assim, pelo menos?
É, ela não especificamente de alto nível. Ela sempre trabalhou com alta gastronomia, com baixa gastronomia também. Mas é um produto que não carrega a marca para o autosserviço. E aí você acaba não levando para sua casa.
Entendi, é.
Esse foi um projeto que nós fizemos na época. Eu fiquei quase, aproximadamente 4 anos lá. E um trabalho que nós fizemos foi levar para o varejo a marca, trabalhar a embalagem, trabalhar produto, para dar uma percepção no consumidor final sobre a marca.
Sobre a marca, porque ela provavelmente já estava bem conceituada no meio, né?
Sim,
nos profissionais em si.
No meio profissional, com certeza.
Entendi, legal. E aí, você ficou 4 anos lá?
Fiquei 4 anos lá.
E aí já partiu para...
Foram quase 10 de área comercial entre essas duas empresas, né? E aí eu tive a oportunidade...
Também gestor lá?
Sim, lá eu assumi a diretoria comercial.
E teve alguma dificuldade, alguma implantação, algum processo que você achou interessante que vocês passaram por lá?
É, eu acho que o processo mais interessante que se espelha agora no trabalho que a gente está fazendo com a Margírios é o não conhecimento amplo da marca no mercado, principalmente pelo canal que você atua. Então, como a Germer na época atuava muito forte na gastronomia, efetivamente o consumidor final
não
conhece a marca.
E
a gente... hoje passa por um trabalho
semelhante.
Com a Margírios. Lógico que a Margírios já com conhecimento muito maior, até pela proporção e dimensão do negócio, mas é muito similar.
Legal. A Margírios, só não quero pular a linha do tempo para a gente te conhecer por completo aí, depois da Germer, foi a Margírios?
Foi a Margírios.
Então, você chegou lá já com algum desafio em mente quando você foi contratado? Você falou que voltou em compras, né?
Eu voltei para Margírios. A Germer, ela fica em Campo Largo, no Paraná. E a minha família toda sempre ficou em Porto Ferreira, né? Minha base é Porto Ferreira. Nunca me desvinculei de lá. E sempre tive um relacionamento muito bom com a Margírios e com algumas pessoas de lá. O Alberto, que é o nosso CEO hoje, foi meu primeiro chefe lá atrás.
Sim.
E a gente sempre se relacionou bem, nós fizemos mestrado juntos e caminhamos em parte da vida juntos aí em alguns projetos.
Legal.
E eu busquei um retorno e felizmente era um momento de mudança na Margírios. Eu voltei para lá para assumir área de compras. Sentei com ele, a gente conversou e, obviamente, você acaba, pelo conhecimento da área comercial, negociação é uma coisa que fica corre no sangue da gente, né? Corre nas nossas veias. E aí eu voltei para assumir a área de compras, logo em seguida, suprimentos, com um pouquinho de PCP, um pouquinho de produção.
Uhum.
E aí um movimento que foi feito na empresa em 2021, nós criamos uma área chamada Supply Chain, e aí incorporou toda a estrutura de manutenções e a produção, a cadeia produtiva efetivamente.
Uhum, legal. E aí a virada de chave para o time comercial aí.
Exato. Aí aconteceu algo semelhante, né? Lá na época da Porto Brasil, eu entrei, acabei conhecendo um pouco da parte técnica, uhum, né, da produção.
Acho que toda essa etapa que você passou ali antes de ir para o time comercial te ajudou muito agora também.
Exatamente.
Na margem que você teve, tanto em compras como nos suprimentos ali e tudo mais.
Exato.
Fez você conhecer um pouco do tudo que é necessário ali para fazer a empresa funcionar, basicamente.
Exatamente, João. É assim, você acaba conhecendo, como eu estava te dizendo, né? Os limites, as possibilidades, as oportunidades, o que você pode fazer, onde você pode ir, o que você pode prometer, sabendo que você tem background para garantir e entregar, né? E principalmente pelo produto. O produto é um produto muito técnico. Tem especificações bem complexas e eu acho que levar isso para um cliente com segurança faz uma diferença muito grande em qualquer tipo de bate-papo.
Legal. E os desafios na hora que você chegou ali no time? Eu gosto sempre de pegar na dor, cara. Qual que foi a dor ali quando você chegou abraçando o time comercial?
Olha, assim, eu fui muito bem recebido. Acho que a Margirius, ela tinha uma oportunidade muito grande de mercado para ser trabalhado. Era um momento do negócio importante e isso a gente vem discutindo reiteradamente, né? O Alberto, ele subiu para CEO e ele nos posicionou, eu e meus pares, em cadeiras estratégicas muito importantes.
Uhum.
E a gente teve uma grande autonomia para poder alinhar processos que até então a empresa enxergava oportunidades, mas por um status quo do negócio
não conseguia
se
entregar.
Mantinham. Exatamente. E aí nós... com um alinhamento estratégico do negócio, abrimos as portas do negócio e começamos a focar em relacionamento, crescimento, parcerias, proximidade. Lógico, o primeiro desafio é sempre formar uma equipe voltada para isso.
Uhum.
Né?
Quantos são hoje no seu time?
Hoje meu time tem 75 pessoas.
Ah, é pessoas.
É uma estrutura relativamente grande, uhum, de área comercial, quando a gente olha comercial e marketing.
Sim.
Mas por uma particularidade que a gente tem, nós atendemos dois canais hoje. A gente atende dois segmentos, desculpa. Um segmento de indústria.
Sim.
Então, nós fornecemos para Bosch, nós fornecemos para Whirlpool, nós fornecemos para Electrolux,
uhum,
para Mondial.
O B2B ali, direto.
Um B2B direto, mas, uhum, focado na indústria como um subproduto,
uhum,
para a composição de um produto final.
Sim, seria, sei lá...
Um ventilador, por exemplo.
Que
os interruptores
dentro,
rotativos que, são nossos.
Que vai
hoje
dentro de uma máquina, num,
exato,
painel elétrico da máquina.
Todos os gatilhos, por exemplo, de furadeira que você pega da Bosch hoje, uhum, esmerilhadeira, são Margirius. Todos. Por isso que quando você falou, até por coincidência, né, a gente usa bastante isso, né? Todo mundo tem um produto Margirius dentro de casa. Talvez não saiba.
Talvez, eu estava pensando literalmente no interruptor visível, né? Que tem a marquinha, mas... Agora você pegou pesado.
E é interessante que a gente tem o outro segmento de atuação, né,
uhum,
que é o que a gente chama de Maticon,
uhum,
onde nós fortalecemos há 11, 12 anos atrás com interruptores residenciais.
Sim.
Hoje, principalmente no interior de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, a gente tem uma penetração muito forte.
Sim.
Mas a gente atua direto na revenda e não por distribuidor, como a maioria dos players que são concorrentes nossos.
Até ia perguntar isso quando você falou do seu time, são 75 internos?
Internos. E são mais 135 representantes externos.
Isso que eu ia perguntar, como funciona esse sistema? São representantes, key accounts, quais modalidades de distribuição vocês trabalham hoje?
O nosso atendimento à indústria hoje,
uhum,
ele se dá por key account e por uma estrutura chamada PMI que nós temos, que,
uhum,
é onde a Margirius nasceu.
Uhum.
São as pequenas e médias indústrias. É o cara que faz lá uma máquina específica para um determinado processo e ele compra 20 pecinhas, 20 interruptores por mês, 20 pecinhas para compor a produção dele mensal.
Certo.
Essas são as pequenas e médias indústrias. Quando a gente olha para o Matcom, a gente tem uma estrutura de televendas hoje, que atua direto na revenda.
O inside sales.
Exato, exatamente. E a supervisão de representantes, que a gente foca muito nas regiões, nas cinco macro-regiões do Brasil.
E para a venda, como se fala, doméstica ali, para o público final ali, como funciona a mesma estrutura?
O público final hoje, João, a gente tem uma empresa, nós temos um marketplace, um e-commerce que atua por marketplace, chamado AKT Store, que são as iniciais do fundador da Margírios.
Sim.
Que a gente está desenhando uma plataforma já para subir bem breve.
Certo, para o público comprar direto da fábrica.
Direto da fábrica.
Isso gera algum incômodo para vocês? Eu pergunto isso porque há anos, né, a gente atende a indústria. Até explicando minha pergunta ali, desde os sistemas, são key accounts e representantes. Eu até comentei isso no último podcast que saiu hoje aqui. Não sei quando o nosso vai ao ar, mas hoje eu estava assistindo e relembrando isso. Que é sempre uma dor da empresa, das indústrias, né? Na hora de utilizar representantes e tudo mais, principalmente quando usa representantes... com pasta, né? Com várias, que atendem várias outras empresas, não só a sua. E a dificuldade de fazer ele vender bem o seu produto e não o outro produto, que a gente sabe, no final das contas, esse tipo de representante quer fazer volume e vai vender o que tiver mais fácil ali na pasta dele, quando ele está fazendo a visita dele. Então, dificilmente você consegue controlar que ele mantenha o posicionamento de marca que você gostaria, que ele mantenha o pitch comercial que você passou para ele, que ele vá falar dos seus diferenciais, que ele vá bater no seu produto mesmo e vá fazer uma boa venda, porque você não tem esse controle. Então, só que as empresas têm muito medo de assumir isso, internalizar isso, ter um time próprio de vendas, seja inside ou seja até na rua mesmo. E muito mais medo ainda de ter canais próprios de venda, porque sempre entra naquele, putz, mas se eu montar um e-commerce, o meu cliente, hoje, né, que não é o cliente final, mas é o revendedor, vai ficar muito bravo, porque eu vou jogar o preço lá embaixo, né, ele não vai conseguir mais vender o produto e tudo mais. E a gente vê uma crescente de que não é bem assim, né? Acho que se a gente fala em marcas de desejo hoje, todas elas têm um canal direto e isso não impede que outros canais continuem vendendo. Como você enxerga esse cenário todo?
É sempre um cenário nebuloso para a gente poder decifrar, né? Mas a gente enxerga de uma forma muito positiva e já faz um tempo que a gente vem estudando isso. Obviamente que só funciona se você tiver uma política comercial muito clara e respeitada. A nossa equipe de representantes hoje, ela tem um gabarito puxado. A gente trabalha muito bem, o pessoal tem um conhecimento tanto técnico quanto comercial muito bom. Isso nos ajuda muito na maturidade de qualquer movimento que a gente vai fazer. A gente é sempre muito transparente nisso também. Então, criar um e-commerce vem para somar com esse relacionamento.
Legal.
Principalmente quando você fala em itens, por exemplo, de uma curva C, que o consumidor final às vezes precisa, o lojista não tem espaço na loja para ele trabalhar, porque não faz sentido para ele ter ali algo que não tenha...
Não tem giro,
não vende, fica enroscado ali na venda
dele. Baixo retorno ali,
exato,
baixo valor agregado.
Exato. E aí você tem uma forma, né, de absorver esse consumidor final, a venda para esse consumidor final, através de um meio já bem definido do negócio. Existem várias oportunidades de relacionar o revendedor com o e-commerce, e essa é uma das coisas que a gente vem trabalhando para que a gente possa ter esse alinhamento muito mais fácil.
Explica para a gente como que, se puder, né, contar para a gente como vocês imaginam essa correlação.
Uma das possibilidades que a gente está estudando e a gente está avaliando como fazer isso, né, você ter o revendedor como um parceiro que te indica. Então, eu não tenho esse produto.
Uhum.
João, você quer comprar esse interruptor na cor argila para colocar na sua área de lazer? Eu não tenho hoje. Mas se você comprar através do site da Margírios e colocar esse cupom aqui, efetivamente você vai ter o produto na sua casa, vai receber. E a revenda, ela é citada e ela faz um programa de pontos, vamos pensar
legal,
assim,
ganha
que traz algum benefício para ele lá na frente.
Uma comissão, um desconto na próxima
alguma
conta.
Coisa assim.
Legal.
Exatamente. Isso a gente está tentando desenhar. Não é simples,
uhum.
né? Vocês sabem que não é simples.
Não,
vocês
nunca
estão no mercado.
É.
Nunca é. Não é fácil. Sempre tem uma insegurança. Ah, poxa, será que eu vou migrar toda a venda para lá? Será que o cara vai esquecer de lançar? Mas eu acho que tem uma relação muito interessante nisso, principalmente na transparência.
Eu acho que poder esquecer de lançar, né? A gente sempre depende do fator humano, né?
Exato.
Mas ter essa integração do digital com o físico, eu acho muito interessante, até para acalmar os ânimos ali, principalmente dos clientes que têm um certo receio. Eu acho que hoje em dia não existe tanto esse receio, né? Que cada um tem seu espaço, né? Quem gosta de comprar fisicamente, ir na loja, escolher, ou que tem aquela necessidade imediata, né? Nossa, quebrou o interruptor, uhum. eu preciso de um agora, não posso esperar chegar. Por mais rápido que chegue amanhã, eu não consigo esperar, né? Uhum. Porque eu preciso aqui arrumar. Então, sempre vai existir o mercado. É, fala para mim quais os outros desafios que você vê pela frente hoje lá dentro do time comercial, cara?
É, o grande desafio, acho que de todo mundo, né? E é um tema recorrente hoje na Margírios, é essa ambidestria corporativa, né? De fazer o hoje olhando lá para frente.
Sim.
De alguma forma. Comercialmente, eu acho que é muito mais difícil do que quando você olha do portão para dentro. Do portão para dentro, você traduz em recurso mão de obra, recurso máquina,
uhum.
planeja e cria uma
crescente,
executa. Quando a gente olha para o mercado, existe uma série de variáveis políticas, econômicas, sociais, que interferem no cenário futuro. Então, é sempre uma incógnita, e um ponto de interrogação muito grande. Mas eu sempre falo para o meu pessoal, assim, a gente tem que desenhar, fazer as nossas apostas e seguir o caminho por elas. Não deixar com que os ventos laterais nos tirem da rota, né?
Legal.
Então, acho que esse é um grande desafio hoje. É, a Margírios vem aí... É, nós acabamos de apresentar, nós somos parceiros da Fundação Dom Cabral,
uhum.
que é uma escola de negócio bem conceituada, né? Está entre as 10 escolas de negócio mais conceituadas.
Legal.
Do mundo. É, nós temos um programa junto com eles, a gente participa de um programa chamado PAEX junto com eles. E a gente acabou de apresentar um case, o Alberto Ligabal anunciou, acabou de apresentar num fórum de médias e empresas que teve semana passada,
uhum.
lá em Nova Lima, essa questão da ambidestria. E acho que o grande desafio, João, que a gente tem, e aí principalmente sentado na cadeira de gestão, é deixar as nossas atividades do dia a dia para olhar para frente.
Sim.
E planejar.
Fazer
e
um plano de negócio.
Fazer um plano de negócio, pavimentar a estrada,
uhum.
para que a equipe venha. E tem a menor intercorrência possível.
Chegue,
né?
com segurança no destino que vocês almejam, né?
Exato.
E sobre tecnologias e envolve processos também, cara, vocês se sentem ali no hype? Estão bem? Estão com tudo bem implantado? O que você imagina ou usa de tecnologias para a gestão do seu time comercial hoje? Como você se enxerga nesse mundo? Falta muito? Está bem alinhado? Planeja alguma coisa?
O que nós utilizávamos de tecnologia até um ano atrás,
uhum.
Triplicou, quadruplicou, quintuplicou em um ano para cá, né?
Já não é a mesma coisa.
Já não é...
O que vocês estão usando hoje lá de tecnologia para vendas, para otimizar vendas?
Hoje a gente tem uma estrutura muito forte interna nossa de desenvolvimento de Power BIs,
uhum.
que nos suportam muito bem com visibilidade. Nós conseguimos agora mapear muito bem as limitações e todas as estruturas do nosso negócio em termos de capacidades produtivas para a gente poder fazer um check. A gente, até por coincidência, agora há pouco estava numa reunião com a galera lá da Sales and Operations para a gente entender tudo isso e planejar o trimestre, né? Outubro, novembro, dezembro.
Legal.
Aonde que o calo vai apertar ali, o que, que nós vamos fazer. Eu tenho uma estrutura que nos suporta hoje, que é de inteligência de mercado. Isso ajuda demais o pessoal de inteligência de mercado hoje. Tem algumas ferramentas já.
Até a gente estava conversando com o pessoal de trade e marketing da Eucatex Tintas, que deve estar... Não é o mesmo mercado, né? Que tinta acaba sendo um pouco mais específico, mas está aí no mercado de construção.
Uhum.
E eles estavam usando geolocalização, um software de geolocalização que consegue mapear demandas, necessidades pontuais ali, de onde está construindo mais, onde tem potencial de mercado, alguma coisa nesse sentido. É isso que você, quando você fala em inteligência de mercado, alguma coisa correlacionada?
A gente usa algumas coisas que são alguns mapas de oportunidades, né? Isso hoje a gente já tem desenhado. A gente tem algumas ferramentas que o pessoal de inteligência de mercado acessa para informação, mas a gente traz uma informação muito mais, vamos dizer assim, pura e eficiente quando a gente busca do mercado desses 135 que a gente tem. Então, a gente vai ainda num arroz com feijão ali.
Vai meio manual.
Manual ainda. Mas, claro, hoje a gente consegue perfil de negócio muito mais fácil para projeção futura através desses relatórios de Power BI, informação na ponta, isso tudo a gente consegue hoje trazer.
Legal. CRM básico, com certeza, vocês usam basicamente, integrados.
Nós vamos fazer agora, no final do ano, a gente vai fazer uma migração. A gente usa o Dynamics da Microsoft como ERP principal da fábrica.
Sim.
E agora a gente vai entrar com o módulo Sales e CRM na virada do ano.
Legal, bacana. Desafio muito grande de fazer essa migração, dá medo, como é que está o time e o coração do time e o seu nessa situação de migração?
Não, acho que medo não, acho que é uma expectativa, até porque essas ferramentas elas vêm para nos suportarem, né, e suportar o nosso crescimento. O interessante de tudo isso é que todas essas ferramentas que a gente está acessando, elas já têm... Principalmente aí, né? A gente está na moda aí da inteligência artificial, mas a maioria já embarca.
Já tem alguma coisa
de inteligência artificial. Isso nos ajuda muito.
Já tem uma noção de onde a inteligência artificial vai atuar ali, nas apresentações que você já viu, e na promessa aí dos vendedores dessas ferramentas?
Principalmente no mapa de oportunidades, que é uma coisa que, quando a gente começa uma visita, um atendimento, o que, que você vai falar para o cliente, o que, que você vai fazer? E essas ferramentas hoje, elas já trazem, olha, ele compra mais isso aqui deve estar acabando dentro da loja dele, pelo perfil de compra ele esqueceu ou ficou esse item para trás, não repôs no período que deveria repor, esses itens aqui estão ficando obsoletos, estão saindo de mercado, então a gente hoje já consegue mapear isso de uma forma mais clara.
Hoje você já tem isso ou vai passar a ter isso
hoje
com as novas
ferramentas? Hoje a gente tem, mas não é algo tão simples de chegar. A gente ainda precisa de uma interface manual ali para poder
contar
ter
ali as planilhas e tudo.
É mais ou menos isso.
Legal. Mas isso vai funcionar... Vocês vão importar todos esses dados que vocês já têm hoje para a nova ferramenta?
Sim, sim, sim. Legal. A gente sobe essas informações.
Bacana.
Com um pequeno desafio, né? A Margiris tem 19 mil itens no seu portfólio.
E quantos clientes ativos, em média?
Hoje a gente cicla em 3 meses algo em torno de 17, 18 mil clientes.
Então imagina 19 mil itens com 18 mil clientes comprando.
Exato.
E imagina todos esses números cruzados.
Cruzados.
E para ter insights de venda aí.
Exato. Galera.
Precisa da inteligência artificial.
Precisa, precisa.
O que mais? Tem mais alguma coisa de inteligência artificial? Eu estava vendo aqui, pergunto, porque a gente andou vendo, né, em outras ferramentas também de vendas para inteligência com inteligência artificial. Desde isso que você falou, insights numéricos ali, tipo, oferece esse produto, oferece aquele produto ali, seria mais ou menos o básico da recompra ali, da recorrência, né? Mas a gente viu também análises de conversas, análises de pitch comercial, por voz até, onde a ferramenta escuta todas as conversas telefônicas, por exemplo, quando a venda é feita por uma conversa telefônica, e cria um playbook ali dos principais chavecos ali de venda, ali, vamos chamar assim, para que todos os vendedores do time consigam conversar da forma mais eficiente possível, que gera o maior resultado de venda. Ele vai falar, esse cara falou tal coisa, quem fala tal coisa costuma não, né? Numericamente gerou mais resultado.
Por estatística, isso, né?
E além da estatística, consegue entender o que foi conversado e falado e define aí um pitch comercial muito mais redondo. Vocês já viram isso lá ou ainda é muito futurista? Para mim, isso ainda é muito futurista. Não vi funcionando, mas eu vi a promessa que isso aconteceria.
É, nós vimos algumas ferramentas disso. Tá no escopo de um projeto que a gente tem pro nosso Televendas, né? Hoje nós temos 25 pessoas no nosso Televendas direto fazendo esse tipo de atendimento. E com certeza a gente entende que tanto o WhatsApp quanto esse tipo de ferramenta vai ter uma evolução gigantesca nos próximos meses. Eu não vou nem falar anos, porque eu acho que anos... Quando a gente fala de inovação, anos já não serve mais, né?
Com certeza.
Então, acredito que nos próximos meses a gente tenha isso, sim. Coisas nesse sentido. Uma das coisas que a gente traz com a inteligência artificial também, que é um dos pontos que... Um dos pilares que a gente aposta bastante é com previsibilidade.
Sim.
A previsibilidade para um negócio como o nosso, ela é muito importante.
Sazonalidade.
Né? Sazonalidade, campanhas, negócios futuros de maior volume, qualquer coisa assim.
Uhum.
A previsibilidade, ela vem com a inteligência artificial já enxergando o que pode acontecer lá na frente. Olha, nesse período tal aqui, pode acontecer alguma coisa? Olha, não, comercialmente nós vamos fazer isso e tal. Então, nós vamos ter essa mudança. A previsibilidade traz um cenário muito positivo para o negócio como um todo, né? Corporativo.
Cara, eu lembro, acho que, nossa, já faz muito tempo, faz mais de 5 anos, que acho que foi a primeira vez que eu tive contato com possibilidade de inteligência artificial. O pessoal não falava em inteligência artificial, falava mais em BI, machine learning. Trazendo previsibilidades de negócios. Acho que era a IBM, tinha o Watson, não sei se era esse mesmo nome do robô dele, né? Não dá nem para chamar de inteligência artificial, nem sei se era mesmo ou ainda nem era, mas que tinha um videozinho muito intuitivo ali para apresentar a solução para pequenos e médios negócios, que falava sobre previsibilidade, tipo uma loja de bolos que... O robô conseguia cruzar a previsão do tempo naquela semana, naquela região. Pessoas interessadas, cruzando dados demográficos e tudo mais, e regionais, para orientar ali a loja se precisava comprar mais insumos, ou quantos bolos ela tinha que fazer naquele dia para não nem perder, nem faltar, nem sobrar na prateleira ali, tudo através de ferramentas digitais. É isso mais ou menos que
você viu? É mais ou menos isso. A nossa ideia é assim, qualquer movimento que você vai fazer num negócio do nosso tamanho, né? Margiris, assim, é uma empresa de 2.100 funcionários, é uma estrutura grande, produtiva significativa, são quase 90 injetoras plásticas, é um parque de estamparias complexo, relativamente grande, um número de matérias-primas a serem controladas também alto, itens importados, um volume de itens importados. Então, qualquer movimento que você vai fazer, você sempre tem que fazer uma manobra. A gente brinca lá, né, que é um transatlântico se movimentando.
Sim, é lento,
né?
É lento.
Então, a gente tem que ter essa previsibilidade exatamente por isso. Olha só, vamos ter uma movimentação aqui, porque no final do ano que vem tem uma tendência de calor mais acentuada, o número de ventiladores vai mudar, o mercado de consumo de ventilador
vai crescer.
E aí a gente precisa se movimentar para isso. Poxa, beleza, vamos cascatear. O que você precisa de matéria-prima, o que você precisa de ferramenta, máquina, mão de obra, tudo isso precisa ser cascateado para a gente se preparar com uma previsibilidade suficiente.
Né? Isso aí já não é nem mais vendas, né? E a gente já está entrando no marketing propriamente dito e até planejamento estratégico do negócio.
Planejamento estratégico do negócio.
Como um todo.
Exato.
Mas como você colocou lá no seu LinkedIn que você é gestor de vendas e marketing, vamos falar um pouco de marketing, cara.
Vamos lá.
Como que está lá a frente de marketing, como vocês se enxergam lá, e também a gente falou bastante de vendas aqui, vamos falar um pouquinho de marketing, que o pessoal gosta também.
É, o grande desafio, né, e aí pode ser que você volte até essa pergunta para mim e a gente vai ficar trocando ela aqui, porque vocês são os especialistas, a gente é intrometido nisso,
não,
né?
Imagina.
É assim, a nossa grande expectativa é que um cliente entre numa loja e fale assim, eu vim comprar um interruptor Margírios, e não simplesmente eu vim comprar um interruptor. Então, esse é um grande desafio. A gente já tem regiões que a gente consegue mapear e que isso acontece. Mas existem trabalhos feitos por nós lá e a gente vem desenvolvendo, trabalhando um brand equity, fazendo algumas... fazendo uma imersão efetivamente no mercado, né, para que a gente possa entender que público-alvo a gente vai atuar. Hoje, o nosso público-alvo, que é onde o nosso marketing está bem direcionado, é o eletricista e o instalador.
Uhum.
Esse cara é o formador de opinião do nosso negócio.
Ele é o decisor ou é influenciador? Como
ele
você
é o decisor e influenciador do nosso negócio.
Uhum.
O segundo público-alvo principal é o balconista. É o cara que oferece ou não o nosso produto. E aí, óbvio, você tem outros públicos-alvos que suportam. Mas esse público é o mais importante para nós, que é o instalador e o eletricista.
Uhum.
Existe uma diferença entre eletricista e instalador que a gente discute bastante, né? E eu acho que é interessante. O eletricista, muitas vezes, é o informal e o instalador é o que já é um pouquinho mais formal.
Caramba, eu ia falar o contrário se você deixar na minha cabeça pensante aqui.
Ele já tem um pouco mais de estrutura, ele tem uma equipe um pouco maior, ele trabalha um pouquinho mais isso. Um dos pontos interessantes aí que a gente vem mapeando, né, é que a gente tem uma grande ressonância em regiões um pouco menores. Então, um trabalho que nós estamos fazendo, né, e o pessoal tá desenvolvendo lá, a minha equipe está trabalhando, é o crescimento e expansão em Norte e Nordeste, né, que é um mercado muito promissor na construção civil, é um mercado que vem chamando atenção bastante, mas que a gente precisa levar essa ressonância do Sul e Sudeste que a Margírios tem com a marca para lá.
Sim.
Então, é um desafio muito forte. E aí, a gente tem uma premissa de trabalho, que é o fortalecimento da marca através de ações de mercado e não efetivamente com ações direcionadas a... Vamos dizer assim, vamos gastar bastante com mídia digital ou com isso, ou vamos pôr na TV, ou vamos pôr no rádio. A gente até faz algumas coisas nesse sentido,
sim,
mas...
Não é o foco.
Não é o foco. Lógico, a gente acompanha, mas trabalhar as ações de mercado...
Como,
né,
seriam ações de mercado para o nosso público mais leigo?
Não, ações de mercado que a gente fala são sempre o seguinte... Quais mercados de atuação eu posso entrar que vão me dar visibilidade de marca?
Uhum.
Então, supondo que eu vou optar por dois negócios, qual coloca a minha marca mais em evidência? Eu vou para alguém que tem uma loja com autosserviço, que a minha marca vai estar ali aparente, a pessoa pega na mão, começa a se acostumar com a marca.
Uhum.
Eu vou para uma loja de balcão, que a minha marca fica guardada dentro do estoque e eu dependo desse balconista.
Uhum.
Eu vou para dentro, por exemplo, de um supermercado e hipermercado, onde o João, depois de trabalhar o dia inteiro aqui, vai passar para pegar uma cervejinha e vai olhar, poxa, tô lembrando,
tá faltando,
preciso de uma extensão para ligar uma geladeira.
Uhum.
Você acaba pegando ali, é uma compra de oportunidade.
Sim.
E você leva a marca para dentro da sua casa.
Uhum.
Então, são ações de mercado dessa forma que a gente vem imaginando para poder potencializar a marca. É claro que essas coisas não funcionam sozinhas, né? A gente vai ter que suportar.
É um conjunto de estratégias,
exatamente.
Você comentou até do Nordeste, de levar o know-how de São Paulo, levar ele, não lembro a palavra que você usou agora, mas de levar todo esse
Essa expertise, essa vamos expertise, dizer, do negócio.
Essa expertise ou esse...
Essa ressonância.
Esse awareness que a gente tem aqui em São Paulo pro Nordeste.
Uhum.
Me veio uma lembrança de um outro cliente nosso, que não tem nada a ver com o cliente de vocês, exceto que tinha injeção plástica, mas é a EBF Capacetes, fica aqui na cidade até, e fabrica capacete pro Brasil inteiro. E eles eram muito mais fortes no Nordeste. Então, mesmo vendendo rios de capacete aqui em São Paulo, se for parar para ver, estava entre os três que mais vendem, devem estar até hoje entre os três. Faz muito tempo que a gente não tem contato com eles, mas deve estar ainda entre os três que mais produzem e vendem aqui no estado. Por ter uma concentração de motos muito grande aqui.
Uhum.
Mas vendiam muito bem no Nordeste. Apesar que lá eles tinham um outro problema.
Quem não usa.
Quem usava capacete comprava EBF, mas o problema é que ninguém quase usava capacete lá. Então era um problema muito mais cultural do que de penetração de mercado. Então, você acha que vale a pena levar esse... Por ser um... Tem uma barreira cultural, é tudo o Brasil, né? Mas o Brasil é um país continental. Você acha que... Por ter essa barreira cultural, ser, sei lá, culturas distintas do Brasil, de São Paulo para lá, vale a pena levar isso pra, de lá para cá? É menos custoso ou seria até, às vezes, mais fácil criar algo direcionado só para lá e abrir algo novo lá? Como você enxerga isso? É uma pergunta filosófica, né?
O perfil do negócio lá é diferente, né? Assim, as práticas daqui não valem em sua maioria lá.
Uhum. Era quase isso que eu tentei falar com outras palavras. Obrigado.
As práticas daqui realmente não valem 100% lá. Mas eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza que o mercado do Nordeste é um potencial muito grande. É interessante, né? A gente que está em área comercial e desde que eu comecei minha carreira aí eu visito o Nordeste, então é interessante você conhecer lá, porque você vê que assim, as capitais, elas têm características totalmente diferentes do interior.
Sim.
E você tem que saber trabalhar essas duas regiões, porque no interior você tem algumas cidades e algumas regiões com grande potencial de negócio.
Uhum.
Então quando a gente olha para as capitais, a gente não pode também levar a mesma...
Só levar... A receita da capital.
A receita não funciona.
Uhum.
São receitas diferentes. O público de lá, ele ainda tem um conservadorismo por algumas proximidades. Então, por exemplo, lá sim, a TV, o rádio funcionam muito bem.
Sim.
Lá, os brindes onde você consegue dar algum tipo de conforto, alguma coisa para o próprio instalador, eletricista, no nosso caso especificamente... Uhum. Faz muita diferença. Então,
um limo ali, né? Um negócio limo, mais tete-a-tete.
Um tete-a-tete. Então, sim, tem uma percepção de valor. Que a gente sempre enxerga.
Aqui
então,
em São Paulo, acho que isso não cola. Olha, mais. O cara deve já ter tudo. Já tem. Você vai dar alguma coisa ali. Se for muito simples, o cara nem leva em consideração. Se for muito caro, não é viável.
Eu acho que o mercado de São Paulo, especificamente, é muito assediado pela maioria das empresas.
Uhum.
E por ser assediado,
tem tudo ali.
Você tem muita coisa, né? O pessoal ganha, recebe e tal. Então, a gente tem que fazer outros tipos de ações que vão para esse pessoal.
Uhum.
Mas são mercados muito interessantes aí de crescimento.
Assim, falando no português mais... Claro,
possível. Claro.
Tipo, o cara vai chegar e fala pra você, não, você vai dar um brinde pra ele, algum mimo ali. Eu falo, não, me dá em dinheiro mesmo, que eu compro o que eu preciso, né? Aqui em São Paulo, o cara já é mais capitalista.
Isso acontece.
E lá não, talvez o cara ainda goste mesmo, não de comprar, mas sim do carinho de receber, né?
Exatamente, eu acho que esse é um ponto interessante, que é a questão do carinho, né?
Uhum.
A gente percebe que, assim, como a concentração, principalmente das indústrias e dos negócios, ela acaba sendo do meio do Brasil para baixo, vamos dizer assim, em sua maioria, o Nordeste ele é carente da proximidade e da atenção.
Ninguém vai lá dar atenção para os
caras. Ninguém vai. A gente é muito bem recebido, a gente tem excelentes ações, a gente tem excelentes parceiros lá. Então, trabalhar isso e fortalecer isso, eu acho que é um grande diferencial de negócio.
Legal. Hoje, quais são os principais concorrentes da Margiros aí no mercado? Eu só consigo lembrar de uma. Eu lembro, pode falar, né?
Pode falar
o nome dos concorrentes. É tudo amigo ou é tudo inimigo?
Não, é tudo amigo. Tem espaço para todo mundo.
Eu acho que nem tão
amigo assim.
Mas... Se eu sei falar uma marca de... Falando em interruptores, vai? Uhum. Que é, sei lá, o que está mais na minha cabeça. Mas você falou extensão, então temos outras concorrentes e outras coisas. Mas, por exemplo, a Lumbra. Acho que é um...
Sim, é um concorrente.
É um concorrente. Hoje... Eu lembro da Lumbra por causa daqueles interruptor mais velho.
Aquele mais antiguinho,
que brilha no escuro. É. Que eu acho que a maioria era, né? Se tinha alguma outra, nem sei.
Hoje, no segmento da indústria, quando a gente atende a indústria, quando vamos falar dos interruptores, desde um gatilho de furadeira, aquele interruptorzinho da geladeira que acende e apaga a luz da geladeira, os itens que a gente produz... Hoje, o nosso maior concorrente é China. Tá? Esse é o player hoje que... São os players,
os
né?
Os players chineses.
Os milhões de players que nos...
De fabriquetas que fazem isso
Que fazem esse tipo de produto. Uhum. Então, esse é o grande parte. E a maioria das empresas hoje, que a gente, felizmente, tem um bom relacionamento, eles optam por trabalhar um 80-20, 90-10, 70-30... com grande concentração de compra do nosso produto e um segundo fornecedor para fazer um contraponto em pequenos volumes. Quando a gente olha para o mercado, principalmente de interruptor residencial, essas coisas, aí a gente tem outros players. Hoje você tem uma Tramontina entrando no mercado, já com consolidada, mas com uma característica diferente de negócio. Você tem uma Siemens, você tem uma Schneider, você tem uma própria Lumbra, uma WEG, são players já de muitos anos nesse mercado e que a gente engatinha se a gente for pensar. A Margiros ela está aí há 12 anos nesse mercado, mas assim, com força mesmo e com portfólio para brigar, eu arrisco te falar que nada mais do que uns 5, 6 anos, que é onde a gente criou um portfólio para brigar de frente com esse pessoal.
Hoje tem produto para... Todos os níveis, todos os, tipo, desde o high-end ali, os produtos de melhor qualidade e acabamento, até os mais básicos.
Sim.
Ou tem um mercado que é o queridinho dos olhos da Margiros hoje?
Hoje, assim...
Um diferencial.
O mercado começa, João, esse mercado de interruptor residencial, ele começa no que a gente chama de parafuso aparente. Então, são as peças...
Aquelas plaquinhas básicas
com parafuso aparente. Esse é o produto de entrada.
Sim.
Você tem um nicho aí no meio, que é o pessoal que tem o custo-benefício interessante, que são as construtoras... que precisa de volume e mais um produto de
aparência mais legalzinha.
Uma aparência mais legal. Esse é um segundo produto, a gente tem uma linha hoje que nasceu para isso e nasceu para esse mercado. A gente atende hoje uma das maiores construtoras do Brasil, que é a Direcional. A gente tem a MRV e a Direcional. A MRV é a maior em número de unidades habitacionais.
Sim.
E a Direcional em metros quadrados construídos.
Legal.
E hoje a gente tem uma parceria com a Direcional. A gente atende eles, um volume bem significativo de interruptores no mercado. Você pula um pouquinho aí para cima, que já são os interruptores de um padrão um pouquinho mais alto. Hoje nós temos duas linhas para isso. Nossa linha mais vendida aí é a linha Slick. Ela é a linha mais conhecida do mercado. São assim, milhões de interruptores colocados no mercado por mês.
Legal.
Só dessa linha. É um número bem interessante. Ela é uma linha que tem módulos bem interessantes. Então, a gente tem desde luz de emergência, passando por carregadores USBs, até interruptores duplos, onde você consegue fatiar aquele interruptor normal em dois e fazer duas entradinhas ali.
Colocar no lugar de só, sei lá, três, colocar seis.
Você coloca seis.
Legal.
Então, são produtos bem interessantes. Aí a gente tem uma linha hoje, que é a nossa linha top, né? A nossa linha topo de linha aí, que é a linha Infinity, que nós trouxemos para dentro dela toda a automação residencial. Então, todo o IoT e tecnologia IoT... Hoje nós temos, através de Wi-Fi e Zigbee, controlados por uma linha com diferencial. A maioria traz do mercado chinês aquele interruptorzinho de vidro,
comumzinho. O Sanoff lá,
Sonoff.
Né? Sanoff, já vi já. Já vi, mas nunca comprei.
É esse cara aí mesmo. A Sonoff é uma marca que é presente no mercado, uhum. mas o nosso é produzido aqui. Certo. A placa eletrônica e o design, ele conversa com o restante da linha. Então, se você trouxer um Sonoff e instalar na sua casa, vai ser um produto diferente. Separado, totalmente diferente
você
do restante.
Tem um monte de interruptor normal e tem um digital lá, você pôs para se aparecer.
Exatamente, exatamente.
Olha aqui, ó, pega o celular.
E o nosso, ele conversa em design.
Legal.
E tem umas novidades por vir aí que a gente vai lançar.
Não pode falar
ainda. Na frequência, eu não posso contar ainda, cara. Vai
legal,
ser interessante.
Cara. Bacana. E... como você consegue diferenciar isso hoje, nessa linha tão grande de produtos? É, como você apresenta tudo isso para os lojistas, para quem vende, no final das contas, como você disse, para o instalador, ou eletricista, ou balconista, quais ações de marketing você entrega hoje para eles, para conhecer os diferenciais de cada uma dessas linhas?
É, tem dois trabalhos que a gente vem fazendo aí muito fortes, né? Um é de material autoexplicativo, vídeos, suporte, informação, até alguns folders de mais,
impresso mesmo.
Mais até uhum. impressos, digitais também, né? Voltados para isso. Mas o grande trabalho que a gente faz é um de treinamento e capacitação desse pessoal.
Uhum.
Nós temos hoje alguns profissionais no mercado. Que são internos nossos, pessoas que têm bagagem interna, pessoas que já passaram por assistência técnica, já passaram por áreas técnicas, que hoje estão comigo dentro do marketing, fazendo treinamento mesmo para esse pessoal dentro das lojas. Então, o grande foco é assim, onde eu instalo e de que forma eu instalo cada produto nosso. E do que é pouco conhecido, por exemplo, um protetor de portão. Ah, você deu uma chuvinha na sua casa, queimou o motor do portão eletrônico.
Sim, acontece.
A gente tem um produto para isso.
Pô, que não sabia. É. Precisei por várias vezes.
Exatamente. E aí, assim, é um produto pouco conhecido, o eletricista conhece pouco.
Uhum.
E o lojista, às vezes, não aposta nisso, porque é um item ali desconhecido, acho que vai vender pouco. Mas a gente faz um trabalho focado nisso aí, que nos suporta bastante. Hoje, a grande demanda, ela é em cima da automação residencial.
Uhum.
Porque os profissionais conhecem pouco, têm um certo receio, uma certa insegurança, apesar de ser um produto muito simples.
Sim.
É quase um do-it-yourself.
Uhum.
É, com aplicativos nossos, com interfaces com Alexa, Google.
Legal.
Tranquilamente. Mas hoje, esse é um dos nichos que a gente vem atuando.
É o que está mais batendo forte.
É o que está batendo forte.
E a concorrência, nesse produto, a concorrência na China atrapalha muito? Vocês conseguiram algo, um produto para bater de frente com a China, ou ainda é muito difícil ali em termos de custo, benefício e tudo mais?
Em termos de custo, realmente os produtos chineses, eles são mais agressivos uhum. que os nossos. Isso aí a gente não adianta nem...
Dificilmente quebra isso. Né?
Dificilmente a gente quebra. Mas a gente trabalha muito a questão do design,
uhum.
A questão do suporte e o conceito do nosso produto de tá integrado a uma linha de
uma
produtos
linha.
Já conhecida pela marca.
Legal.
Então isso ajuda bastante nesse sentido.
Bacana. E qual... são os próximos desafios aí para o marketing aí, como eu perguntei, de vendas também, né? Como você vê aí, não dá para falar para os próximos anos, né? Mas como você vê aí para os próximos meses aí, os desafios do time de marketing, onde vocês estão focando além desse novo produto aí? Tem alguma ação que vocês gostariam de estar fazendo e ainda não conseguiram fazer? Alguma coisa que vocês têm em mente? Ou qual seria o sonho de consumo para vocês aí lá no marketing?
Olha, João, a gente tem alguns movimentos aí que acontecem, né? Por exemplo, a participação na feira, né? Na FEICOM. A
uhum.
FEICOM é uma feira muito importante. Mas esse ano acho que dá para a gente destacar duas situações bem interessantes que aconteceram com a gente. A gente acabou de participar de uma feira no México. Nós levamos a nossa marca para uma feira em Guadalajara. E agora, em novembro, a gente vai ter a oportunidade de levar nossa marca para uma feira chamada Big Five, em Dubai. Eu acho que esses dois pontos, eles são muito interessantes, assim, quando a gente olha num ponto de vista de visibilidade do negócio,
uhum.
Porque apesar de não ser o público direto ou grande parte do nosso público, a gente aprende muito com esse tipo de momento e de situação. Então a gente traz muito aprendizado.
Legal.
Isso vem sendo para a gente um desafio, porque conhece, a gente não conhece exatamente qual que é o apelo interessante para esse público e a gente vai ter que se movimentar e fazer. Ao mesmo tempo, a gente tem várias ações internas aqui de marketing acontecendo. A gente tem catálogos novos para sair, a gente está entendendo essa questão do físico para o digital. Então, poxa, será que é mais interessante ter um catálogo ou ter um aplicativo que a gente já direcione o cara ali para um catálogo digital? Ele achou o produto no catálogo digital, ele consegue abrir informações adicionais, coisas assim. Então, são vários pontos aí que a gente vem trabalhando.
Você acha que... pergunto que eu já ouvi falar muito, mas nunca vi funcionando de fato. Aí, mesclando marketing com vendas. Ter um canal de pedidos online como um e-commerce mais para o B2B, para os representantes utilizarem ou para os lojistas pedirem. Você acha que funciona isso de alguma forma?
Funciona, funciona sim, João.
Porque assim... eu nunca vi funcionando, pergunto, porque sempre foi algo que todo mundo comenta, fala que vai fazer, mas ainda sinto que o público, esse público, gosta do, pelo menos do, da venda por telefone ali, que o seu time entra em contato, ofereça o produto, pergunta se vai querer repetir o pedido, já tem um histórico do que foi pedido. Ou o representante espera o representante ir lá com a pastinha e tirar o pedido dele. Ele não quer ter a dor de cabeça de ir lá abrir o site, ficar escolhendo qual vai ser os produtos. Eu não sei. Eu sinto essa barreira. O que, que você sente sobre isso?
O e-commerce B2B, é o nome que a gente deu internamente lá, né? Ele está mapeado dentro de ferramentas nossas aí para os próximos tempos. Principalmente por uma mudança que vem acontecendo, que assim, hoje um grande público nosso é a loja de material elétrico, que muitas vezes está mudando de geração. Então, um senhor que fundou uma empresa, tinha um relacionamento muito forte com um representante, ele está fazendo a sucessão para um filho, ou para alguém da família, ou para alguma gestão profissional.
Com certeza.
Que vem numa nova geração.
Que já está acostumado.
Tem um formato diferente, está acostumado com essa compra através de uma plataforma. Então, esse movimento, ele está mapeado por nós e a gente enxerga isso de forma muito positiva. Inclusive, assim, existem estudos com ganhos bem significativos, tanto em aumento de volume, quanto em aumento de mix.
Acho que o portfólio. Mix, vai ser, com certeza, seria um diferencial, porque o cara... O volume, você conseguiria aumentar com um vendedor bem instruído,
sim,
ali.
Sim,
tipo, não quer levar mais um pouquinho, levar mais um produtinho, fazer um acréscimo ali. Mas o mix fica mais difícil. Sem o cara ver ali o portfólio todo na frente dele, ele falou, nossa, acho que esse interruptor aqui, a galera pediu aí esse último mês, eu não tinha. E vai lá e adiciona no carrinho dele e tudo mais. Com certeza o mix faria diferença.
E por esse lado também, João, volto a uma pergunta sua anterior, né, um pouquinho atrás, que é o risco da equipe com relação ao pessoal que faz esse atendimento hoje, como é que ele recebe, como ele recebe o e-commerce B2C, como é que ele recebe o e-commerce B2B, né? Na verdade, ele vem para somar, porque ele dá a oportunidade do representante, do vendedor, ter mais tempo para planejar qualquer ação ou fazer qualquer outra coisa. E aí a reposição comum, ela se dá simplesmente de forma sistêmica ali pelo cliente na plataforma.
Legal.
Isso ajuda bastante.
Então, ele teria tempo para abrir novos clientes, para
atuar no próprio cliente, olhar um PDV, atenção, mudar alguma coisa. Poxa, se eu trocar de posição, vou negociar com ele, tirar daqui, colocar ali.
E ele ganharia ainda o...
Em escala de volume.
E ganharia a comissão dele,
com
teoricamente.
Certeza.
Porque
com
usaria, usa meu código.
É quase isso.
Legal. E, cara, eu ia falar algo ousado aqui até, que eu penso, que eu acabei de pensar, na verdade, é bem ousado, tá vendo? que talvez, talvez, tá? É a plataforma B2B de e-commerce. É, acho que demorou tanto tempo, assim, porque faz anos que eu escuto o pessoal falando, principalmente da indústria. É, acho que demorou tanto para a galera tomar coragem de fazer isso, com tudo isso que você está falando, que ela pode ser facilmente substituída em breve por um robô que conversa pelo WhatsApp e faria essa venda, substituiria o seu telemarketing, por exemplo, ali, é, através de robôs fazendo, confirmando os últimos pedidos, através até de todo o histórico que você vai ter ali, que a inteligência artificial já daria insights para o seu vendedor. Na verdade, ela vai dar insights para ela mesma, uhum, entrar em contato no dia certo, na hora certa, e oferecer o pedido e já oferecer um mix a mais de produtos que você colocou. Eu não vejo isso tão distante. O que, que você acha disso?
É, isso é algo próximo, né? Uhum. Também entendo como algo próximo. Até
e coloco... acho que eu falo que acho que funcionaria melhor que o e-commerce, porque aí ele traria o melhor dos dois mundos. Traria todo o digital e automático e traria a experiência física ali, a experiência antiga da relação, conversa, da relação, né, de conversa com o vendedor, mas de uma forma ali automática e... Uhum. Com inteligência artificial.
É, a gente enxerga essa possibilidade, sim. E eu faço até um parênteses aqui para colocar uma situação, né? Que a gente... Muitas vezes as pessoas enxergam esse tipo de tecnologia substituindo o profissional. Não. Mas pelo contrário, não, né? O profissional, ele vai entregar outras coisas.
É o que você falou agora há pouco. O cara ia ter mais tempo para focar em outras atividades, coisas, abrir novos mercados e aprimorar as atividades que ele já fazia ali com mais calma, né?
Exato.
Porque tirar um pedido, você não vai pagar ali para um vendedor uma grana alta para ele ficar tirando o pedido. Acho que ele poderia estar exercendo atividades muito mais intelectuais.
Agregando
ali
outras coisas para uma função, às vezes, que é só de reposição, uhum, ou alguma coisa até meio automática, sim, quase acontecendo, uhum, né? Mas eu vejo, sim, que essas tecnologias, elas vêm principalmente nessa conversa, nesse tipo de coisa. Hoje a gente já tem, né, algumas coisas, não sei se robotizadas, sim, é o melhor termo,
perguntinhas,
né,
e respostinhas prontas.
Ali. Exato, mas que vem evoluindo muito na qualidade.
Uhum.
Muitas vezes você confunde o robozinho, sim, ali que está te...
Com uma pessoa que...
Com uma pessoa pelo nível próximo de conhecimento, porque com a inteligência artificial ela vai aprendendo com cada conversa, uhum, e elevando o nível. Às vezes a gente faz até simulações, o pessoal lá da fábrica às vezes já faz algumas simulações de IA, que as respostas são melhores do que se nós escrevermos,
uhum,
né? Por quê? Porque ele pega um compilado, ele pega um número maior de informações, e muitas vezes a gente não consegue isso. Mas com certeza é um movimento que vem, sim.
Legal. Agradeço a presença aqui. Vamos fechar aqui, que a gente já está falando há um bom tempo aqui. Agradeço muito, o papo foi bem legal. Espero que você tenha gostado da conversa. Se quiser deixar algum recado aí para o pessoal aí que você gostaria de ter falado e não falou, por favor, fica à vontade. Deixa suas redes sociais, que o pessoal que quiser te encontrar, o pessoal que quiser te seguir, fazer perguntas específicas para você, por favor. E faz o jabá também, todos os canais da Margírios também, por favor. Fique à vontade, cara.
João, eu que agradeço. Fico feliz, cara, de ser convidado por vocês para estar aqui. É um privilégio, acho que um prazer e um privilégio. Falar de mim e falar principalmente do nosso negócio. Eu sou um apaixonado pela Margírios desde que eu comecei minha carreira lá. Eu acho que a gente carrega isso. Eu brinco com o pessoal, né, que assim, a gente entra lá dentro, a gente tem a sensação do último emprego. Você nunca vai pensar que aquilo ali, você sai dali e vai para outro lugar.
Vai querer sair depois.
Já estou planejando minha aposentadoria para os 100 anos da Margírios daqui 25 anos. Mas também fico à disposição. Acho que a minha trajetória comercial e a minha trajetória em algumas empresas do mercado aí, nem com pouca, com uma pluralidade, pluralidade relativamente pequena aí, né, em poucos CNPJs diferentes,
uhum,
Eu acho que ela me ajuda, né, a ter uma profundidade em cada negócio, isso é muito positivo, mas é um perfil diferente hoje do que a gente encontra no mercado. Sim, né?
Hoje o mercado está muito mais dinâmico, muito rodado.
Mais rodado, exatamente. Mas fico à disposição. Nas minhas redes sociais é muito fácil de me encontrar como Rubens Parada mesmo.
Em todas elas?
Em todas elas.
Tem alguma preferida que você usa mais?
Eu uso Instagram e LinkedIn praticamente. Legal. São as duas que eu utilizo.
Uhum.
Gosto bastante do LinkedIn. Bacana. Acho que o LinkedIn ele é uma plataforma muito profissional e positiva.
Bacana.
Também, para quem não conhece e quiser conhecer, a Margírios está à disposição. Eu acho que as nossas redes sociais, tanto o Instagram, é @Margírios, em qualquer delas lugar você encontra. A gente tem várias parcerias de bom de sucesso e que nos suportam bastante, desde Fundação Dom Cabral e Nova Escola de Negócios, que também vem nos suportando com essa questão da ambidestria corporativa. A própria Top Brands, que vem nos suportando com relação à marca, que é um player interessante do mercado. Entre outras situações aí que acho que vale a pena para as pessoas conhecerem, quem puder conhecer um pouquinho. Agradeço aí até a oportunidade da alta administração da Margírios aí tá apoiando, né, a gente em tudo isso. Legal. Principalmente hoje na pessoa do Alberto, que é o nosso CEO lá e patrocina esse tipo de coisa. É uma pessoa que tem um grande conhecimento do portão para dentro da fábrica, porque tem uma trajetória de 37 anos.
Legal.
Lá dentro.
Importante demais.
Mas com uma visão muito positiva de mercado e que faz uma diferença para qualquer negócio, principalmente onde a gente está inserido. Quando a gente fala de comercial e marketing, às vezes tem algumas percepções.
Tem que ser mais arrojado.
Tem que ser mais arrojado. Então isso acho que vem nos ajudando bastante.
Legal. Muito obrigado, Rubão, mais uma vez. Agradeço muito a presença. O papo foi bem legal, produtivo. Eu também vou deixar aí as minhas redes sociais aí. Primeiro, sigam a Bits Digital na maioria das redes sociais. Eu sou o João Schmidt, LinkedIn, Instagram, pode procurar lá, a maioria das redes sociais também. Espero que tenham gostado. Compartilhe esse podcast com seus colegas de trabalho, seus amigos e comunidades aí de interesse próprio. Muito obrigado mais uma vez, Rubens. Esse foi mais um Bits Podcast e até a próxima, pessoal.